Cumprimento os colegas vereadores, servidor dessa casa, servidor André, que nos assessora nos trabalhos, os ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo, e também aos internautas que nos acompanham. Peço de imediato à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato para a apreciação das atas 13 e 14 de 2021. Se algum dos senhores tiver alguma colocação, está aberto espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação as atas 13 e 14 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados e se alguém estiver contra, se levante. Estão aprovadas por unanimidade de votos as atas 13 e 14 de 2021. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, estamos no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em leitura de correspondência recebida, passamos agora para a correspondência recebida. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, estamos no espaço.
Senhor presidente, a leitura do correspondência 67/2021.
Peço à secretária que faça a leitura da correspondência 67/2021.
Apresentação do Conselho Diretor Bombeiros Voluntários de Agudo 2021/2023. Presidente Bombeiros Voluntários de Agudo. Agudo, 5 de maio de 2021. A Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Gerson Ervino Halberstadt. Assunto: apresentação do Conselho Diretor Bombeiros Voluntários de Agudo 2021/2023. A Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo vem, através desta, apresentar o novo Conselho Diretor para o Biênio 2021/2023. Presidente, Fabiano César do Nascimento. Vice-presidente, Dário Edir Gás. Secretária, Margarete Dalva Kemmerich. Tesoureira, Josiane Trebin Barreto. Permanecemos à disposição e rogamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Margarete Dalva Kemmerich, secretária, Bombeiros Voluntários de Agudo. E Fabiano César do Nascimento, presidente, Bombeiros Voluntários de Agudo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Eu peço à secretária que faça a leitura da correspondência 69/2021.
Senhor Presidente do Legislativo Municipal, Gerson Ervino Halberstadt. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, por seu representante legal, remete a presente carta com o fito de manifestar profundo agradecimento pela aprovação do Projeto de Lei 28 de 2021, demonstrando a preocupação do Legislativo junto ao empresariado local. Nesses termos, o apoio dado pela Câmara Municipal na aprovação do referido projeto de lei nos estimula mais uma vez em acreditar e buscar o crescimento da economia e do empresário local. Reforçado o agradecimento aos nossos vereadores pelo zelo e atenção dispendido ao empresariado de Agudo. Agudo, 5 de maio de 2021, Ayrton Villam, presidente da CISA.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo interesse em nenhum dos senhores em leituras, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada nessa casa.
Requerimento 9 de 2021. Autores: Dário Schiller, Everson Niemeyer, Isabel Lamaison, Laírton Unfer, Moisés Killian, professor Tiago Janner. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Os vereadores abaixo assinados, com base no artigo 67 da Constituição Federal e artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe a matéria constante de projeto de lei rejeitado, só poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos integrantes da Câmara dos Vereadores. Vem através deste requerer o desarquivamento e a reapresentação na próxima sessão ordinária do projeto de lei número 29 de 2021, que autoriza a contratação de advogado para suprir necessidade por excepcional interesse público. Agudo, 7 de maio de 2021. Projeto de Lei 36 de 2021. Dispõe sobre o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros por aplicativos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que busca disciplinar o funcionamento dos carros por aplicativo que realizam transporte de passageiros no município. Buscamos efetivar o cadastramento de todos aqueles que utilizam o dispositivo das empresas desenvolvedoras, com a observância no cadastro da cidade de todos os veículos com autorização vigente. Somente com a aprovação deste projeto de lei poderá a fiscalização acabar com a clandestinidade da prestação desses serviços que vem ocorrendo e que coloca a população usuária em risco. Foram considerados aspectos jurídicos e factuais, onde não se pode ignorar que a sociedade está vivenciando um grande avanço tecnológico que afeta todas as relações sociais. Hoje, existem muitas facilidades e comodidades oferecidas por esses avanços, como os celulares que proporcionam uma gama de informações e serviços sem a necessidade de nos deslocarmos. Junto com isso, ocorre um significado desenvolvimento urbano, onde surgem também meios alternativos de transporte. Assim, as plataformas de aplicativos que promovem a locomoção pela cidade auxiliam o dia a dia daqueles cidadãos usuários a chegarem ao seu destino com comodidade e segurança. O projeto de lei nada colide com a Lei Federal número 12.468, de 2011, e não se confunde com o serviço público individual de táxi, estando de acordo com os preceitos constitucionais. Desse modo, a única medida proporcional e razoável é o reconhecimento expresso desse tipo de prestação de serviço, deixando claro a sua distinção em relação ao serviço prestado pelos taxistas, ainda que ambos sejam disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base na Lei Federal 2.587, de 2012. Sendo assim, senhor presidente e senhores vereadores, contando desde já com o apoio especial de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Seriam essas proposições.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. De imediato, passa a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ouvintes da Rádio Agudo e da Alternativa. Eu quero fazer um comentário aí sobre a caixa do lixo que está na frente da firma do Rui ali, no depósito da prefeitura. Me mandaram umas fotos ali, ela está em péssimas condições ali, toda quebrada. E espero que eles ajeitem ela, que ela não tem condições, ela chega a estar deitada já, toda quebrada. E um patrulhamento no Rincão Despraiado, linha Teotônio Sul, na entrada do Laurivo Bendelino ali para cima, que tá ruim também. E eu quero fazer um comentário agora sobre os entulhos da cidade ali. Aí eles andam em... A prefeitura está cobrando uma taxa para recolher, né? E um cidadão ali me passou que a prefeitura tinha que comprar uns containers, né? Colocar o material em cima para depois levar embora, que seria bem mais fácil, né? Que eu até vi esses dias aqui do lado do mercado ali, do que foi recolhido do pátio, não tinha caçamba para levar embora, que ficou tudo atirado na beira da avenida ali, um monte de entulhos ali. Seria isso aí por enquanto.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente Gerson e aos demais colegas vereadores aqui presentes, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as redes sociais também que nos estão acompanhando. Eu vou fazer um relato sobre como hoje foi o início das aulas presenciais, que começaram hoje, devagarzinho, com algumas exigências, com nem todos e tudo mais. É muito preocupante, a gente já não sabe mais o que é certo, o que é errado também. Só que a gente já está passando mais de ano com isso, com as escolas fechadas, presenciais. E tem muitos setores que precisam também, dia a dia, estar trabalhando com preocupações, com medo, respeito ao convite, não sei se é certo a palavra que a gente possa falar. Daí muitas vezes entra numa loja que metade dos funcionários estão com convite. Ah, eles não se cuidaram, coisa assim. Mas e eles precisam praticamente trabalhar cada dia para o sustento da família em casa também. Não é que a gente consegue vender muitas coisas, muitos produtos online ou à distância. Construção civil, não tem como a gente construir um prédio à distância. Agricultura, gente, eu estou passando a segunda safra já direto, sem parar um dia. A gente não pode colher, plantar à distância. E assim demais, é preocupante. Eu sei, eu passei por isso. Outras cidades, a gente trabalhando ali no meio, que a gente chega lá nas casas, que uma linha inteira, todos já tinham o convite. Como é que tu vai se sentir ali no meio? Passei tarde sem tomar água, passando sede por não pedir água em casas estranhas, porque a gente nunca sabe como está a situação lá. Mas eu acredito que com o retorno das aulas, que sejam, que os professores, os alunos, que dá tudo certo, que se cuidem, que para nós possamos continuar assim nossa vida normalmente, tentar pelo menos começar para nós viver uma vida mais tranquila normalmente, e que não em 2-3 semanas que volte a fechar tudo novamente, que aí vai ser muito preocupante de novo. Era isso as minhas colocações no momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro momento, senhor presidente, gostaria de comentar um pouco de uma visita feita à fábrica Boteiro, onde fomos recebidos pelo gerente Luiz, juntamente com o colega vereador, o Pato Nimaia, e juntamente com o vereador Bode. A gente visitou, como comentei na sessão anterior e agradeço ao presidente que, através da secretaria, agendou essa reunião junto à fábrica mais importante de emprego aqui junto ao nosso município de Agudo. E uma das mais importantes, eu tenho certeza que temos muito mais, mas a gente sabe de que já gerou 430 empregos aqui no município de Agudo. Hoje, atualmente, estamos, esta fábrica, comentada e colocada pelo gerente Luiz, está fornecendo 225 a 230 empregos aqui no município de Agudo. E é preocupante porque logo ali atrás nós tínhamos 430 empregos aqui gerados pela fábrica aqui no município de Agudo. Se colocamos à disposição da fábrica Boteiro, da gerência e assim mesmo com os proprietários, uma vez que sabemos da importância que essa fábrica tem aqui dentro do município, e nós temos que estar apoiando e se colocando à disposição nesses momentos difíceis. A gente sabe que todas as empresas que geram emprego e fazem vendas junto a todo o nosso país estão passando por dificuldades. Aí cabe ressaltar que nós, legislativo, o governo municipal tem que dar amparo a essas empresas. É isso que a gente se colocou à disposição. Acho que amanhã ou depois, nas dificuldades, talvez a empresa vai procurar o governo, e o governo também vai precisar, talvez, do apoio aqui do legislativo. Mas nós queremos estar à disposição de ajudar, porque além de gerar emprego, essa empresa gera impostos aqui que são colocados ao município, e os empregos através dos salários que são pagos aos funcionários são gastos aqui no município também e geram impostos também ao município. Então é esse cálculo que nós devemos fazer e estar ciente da importância dessa fábrica aqui no município e nos colocarmos numa visão de buscar a permanência dessa fábrica e buscar o apoio financeiro, talvez, o apoio da forma que for municipal, para que essa empresa possa ter mais empregos, disponibilizar mais empregos à nossa população. Então é só um comentário e ele nos colocou as dificuldades que a empresa está passando. As vendas praticamente elas reduziram 60%, e aí quando tu não tem vendas, tu não pode produzir. Não tem patrão que aguente a questão de valores para produção e para ficar estocado. Tu precisa girar com o produto, e isso não está acontecendo. E essa dificuldade faz com que o emprego diminua, o número de pessoas contratadas diminui, o número de linhas de fabricação diminui, em todas as filiais é assim, e não é diferente aqui no município de Agudo. Mas peço ao governo que fique atento à situação da fábrica Boteiro aqui no município de Agudo, porque nós não podemos perder esses empregos que ela coloca à disposição da nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Alternativa, e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Nesse pequeno expediente, quero comentar um pouquinho das aulas, que estamos agora na segunda semana, em que alguns alunos estão retornando às escolas. Na semana passada foram as escolas estaduais e na semana nas escolas municipais, então teremos retorno com cronogramas graduais, né, das turmas, até que todos possam então estar retornando às atividades presenciais. como também na semana passada já tivemos a feira do produtor, que também retornou agora na praça, com produtos coloniais e o artesanato também muito bonito, e oportunidades tanto para o produtor como o artesão e também aos clientes, que também ganham com a livre oferta. Gostaria de parabenizar a equipe da Emater, que sempre são parceiros nessas atividades da agricultura familiar e as agroindústrias e também as demais atividades que são feitas aqui no município. Estão de parabéns também todos esses grupos que interagem para que todos possam mostrar o seu trabalho, que muitas vezes também faz parte do sustento de suas famílias. E neste caso, a interação e a parceria se tem um grande valor. Seria isto no primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, saudar a imprensa, demais ouvintes que nos escutam através das rádios. Também nesse espaço eu quero parabenizar o nosso colega Auro Quirinos, que hoje está de aniversário. Parabéns, Aldo, muita saúde, muita paz e que Deus te abençoe nesta caminhada. Eu vinha comentando e pedindo a recuperação das ruas da vila, da vila, e como o colega Bode também estava pedindo, foi começado, né, e a gente espera que dê continuidade a esse trabalho de limpeza e acascalhamento na rua. Também a continuação da limpeza das ruas da cidade, como já foi citado por alguns colegas aqui de vereadores, a pintura também das faixas de segurança e o colega vereador pediu o patrulhamento do despraiado. Realmente a estrada ali necessita de um patrulhamento e também um reparo nas lateral das pontes ali próximo ao CTG. Tá bastante ruim as lateral. Talvez haveria necessidade até da troca e de sinalização. No primeiro momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, nas redes sociais e ao servidor André. Esse é o meu primeiro espaço. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que em contato com a secretária da Saúde me passou hoje, colega vereador Dário e alguns já manifestaram sobre a volta às aulas, e com certeza é um momento ímpar esta volta, porque depois de mais de um ano sem aula presencial, eu acredito que as crianças, os alunos, estavam com esta euforia de voltar presencial, né? Mas sabemos também de todos os cuidados que isso inspira, também junto à classe dos professores e os servidores das escolas, né? E desta forma, a secretária da Saúde, e também faço este comentário através do que, em cima do que a secretária da Saúde me passou, a secretária da Educação faz o agradecimento pelo fato de que, a partir de amanhã, quarta, sexta e sábado, todos os professores vão passar por o teste para ver se já tiveram contato e se já tem os anticorpos. Sabemos que ainda não estão todos vacinados, mas com certeza isto no caminhar dos dias agora, isso vai acontecer. também falar que a Secretaria da Saúde novamente aderiu ao programa Mais Médicos, né? E que nos próximos dias o médico vai iniciar na unidade de saúde Tia Laurinha, e este que lá se encontra vai passar para o centro Covid, que já está funcionando com vacinações diversas, mas ainda não com atendimento propriamente aos casos de Covid, que será nos próximos dias. Fazer um comentário também da visita que a gente fez junto à fábrica Boteiro, e a preocupação, ela é sim, de todos os colegas da casa e do executivo, principalmente do executivo, até porque o executivo já esteve lá anteriormente, conversando com o gerente Luiz, com a unidade aqui de Agudo, e sei que o executivo tem em mãos para conversar com o pessoal da matriz de Parobé, e isso nos próximos dias irá acontecer, porque concordo com o vereador que relatou a situação anteriormente. É necessário, sim, a gente ter essa preocupação para que não aconteça que uma fábrica deste porte vá para outro endereço, como eu comentei na sessão anterior, como já tivemos aqui, o vereador mesmo nominou a fábrica Domelli, que foi para outro município, e para que a gente não tenha essa situação, o executivo está empenhado, sim, ele, como eu falei, ele se empenhou em visitar a fábrica aqui e contactar com o pessoal lá de Parobé da Matriz. Seria isso, no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e ouvintes nas rádios e pelo YouTube. As aulas, então, já faladas, voltas às aulas, já iniciaram semana passada na rede estadual, né? E aos poucos estão retornando na rede municipal também. Eu ainda acredito que poderíamos ter outras ações antes dessa volta efetiva de volta às aulas, né? Porque o momento hoje, com o boletim informativo da Secretaria de Saúde, os casos não estão diminuindo, né? Estão aumentando, né? Se não me engano, foram 17 hoje, mas inclui de todo o final de semana, né? Mas é um período que precisamos ter cuidado, né? Então, cada um precisa fazer a sua parte. Comentar também uma situação triste que aconteceu no nosso país, mas não tão distante de nós, e uma realidade muito parecida com o nosso município, uma cidade no interior de Santa Catarina que teve uma chacina numa escola, né? Uma pessoa desequilibrada, um covarde, invade uma creche com facas, espadas, e mata bebês, professoras. Isso é lamentável, né? Digo um covarde porque ele escolhe uma escola para fazer esse ato, né? Por que ele não escolhe um quartel onde é que estão armados, né? Ou uma brigada militar. Então, uma pessoa assim é um covarde, é um desequilibrado. Também é necessário, devido às crianças do nosso município estarem há um ano sem o contato com outras crianças, eu que sou pai, nós precisamos dar uma atenção especial aos nossos filhos, né? A minha filha e aos filhos dos agudenses, né? Que cada um também tem uma atenção especial, um carinho, um afeto com as crianças, né? Mesmo que não sejam nossos filhos, né? Meu filho, né? A gente tem um carinho especial pelas crianças agudenses. E talvez seja necessário que o município como um todo crie um programa de atendimento, de conversas, talvez uma roda de conversas com um sentido com a psicóloga, algum atendimento especial, porque os danos podem ser gravíssimos, né, para essa geração. Então, creio que a secretária de Educação, pelo que ela já conversou comigo, ela tem essa ideia de implementar um projeto de atendimento, uma roda de conversa com as crianças, né? Também, quem sabe, para os pais a gente não estender, né? O momento é de que tenhamos um carinho, né? E não de agressão, não é um momento de agressividade, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter esse olhar, esse carinho especial aos nossos filhos. Os filhos da nossa terra, filhos do nosso agudo. Serei isso para o momento.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e a Rádio Alternativa e Rádio Agudo pela transmissão. Eu quero primeiramente agradecer o patrulhamento da região sul e lembrar que na véspera da colheita ficou para trás alguns corredores de lavoura, que passou alguns dias aí, e quero que realizem também esse serviço antes da máquina vir embora de lá, para não ficarem. Falei com vários produtores da região sul, principalmente, descontente com a escassez das horas máquinas de draga e também de retroescavadeira. Muitos ficaram sem horas na região sul, fora da lista de inscrição. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Vou me manifestar também nesse espaço. Primeiramente, dar os parabéns ao colega vereador, vice-presidente Auro Quirinos, e fazer um agradecimento também ao trabalho feito logo após essa chuva que nós tivemos aí no patrulhamento na estrada, na saída da cidade, que foi feito no sábado, até a subida do Cerro, após a entrada da Cascata Araratz, e estava necessitando mesmo, muito ruim. Na sexta, as pessoas que residem nessas imediações já estavam me cobrando isso, e felizmente foi feito. E da mesma forma, um patrulhamento que foi feito em direção à Picada do Rio, que segundo informações foi feito o trabalho. Está sendo feito um patrulhamento também na última sessão, a gente questionou e cobrou aqui, lá no canto onde morava o colega vereador Dário, e eu estive lá no sábado, as máquinas estão trabalhando, e aos poucos estão conseguindo atender a demanda naquela localidade lá. E, da mesma forma, como o colega vereador Auro já comentou, eu também tive reclamações de algumas pessoas em questões de horas máquina que vieram até fazer e não tinha mais horas. Então, sugiro que numa próxima oportunidade se ofereça mais horas a máquina à população no interior, porque as demandas são grandes e nessa época todo mundo precisa e quer, porque daqui um tempo corre, logo mais já está novamente na época de plantar, e aí não se pode mais fazer esse tipo de trabalho que necessita urgência. No momento seria isso. Passamos agora para o espaço da Tribuna Livre, que fica prejudicado em função da pandemia ainda. Passamos agora para os oradores do expediente, onde encontram-se inscritos o vereador Moisés Killian e a vereadora Isabela Lamaisão. Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos assistem, eu também quero deixar aqui registrado a questão do retorno das aulas e pedir para a secretária da Educação que, além dos professores, também sejam vacinados todos os profissionais da área da saúde, seja merendeira, se a escola tem guarda, seja guarda, porque são pessoas que estão envolvidas com a educação e faz parte da educação e dão o suporte para os professores. E também dizer ao presidente desta casa e colegas vereadores que na próxima sessão eu irei fazer uma indicação junto ao Poder Executivo a respeito da rua da cooperativa, que se faça um estudo nessa rua e que talvez para o futuro se torne ela de mão única. É uma rua bastante movimentada, então que o Poder Executivo estude com carinho, vê das possibilidades dessa mão única, e se não der certo, a gente deixa ela como está. Mas seria importante nós, aqui da região de Agudo, né, começar a fazer um estudo dessas ruas mais movimentadas e talvez começar pela Rua da Cooperativa. Também aqui na cidade, como já foi citado pelo colega vereador Bode, tem várias ruas que são ruas de paralelepípedo e estão com bastante danificada, e pedir que o executivo faça uma recuperação destes buracos existentes nessas ruas. A gente sabe que o solo aqui de Agudo não é um solo bastante irregular, né, e nós temos bastante movimento de caminhões pesados dentro da nossa cidade, e muitas vezes vem danificando esse calçamento, que é um calçamento bastante antigo, mas um calçamento que na época era o que tinha. Também a respeito das horas da patrulha agrícola, muitos agricultores a gente tem conversado, e muitos irão ficar fora deste atendimento. Então, pedir que para o próximo ano, se possível, aumentar as horas para esse nosso produtor, porque o nosso agricultor é a base da economia, né, aqui de Agudo, que movimenta o nosso comércio, e quanto mais a propriedade dele for arrumada, com certeza mais produção ele terá, e isto se reverte em impostos. Seria isso, senhor presidente, as minhas colocações nesse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento novamente o presidente dessa casa, colegas vereadores, a todos que nos escutam. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, momentos incertos, momentos de adequação, mas temos que ter esperança de dias melhores. Talvez não seria o momento certo de falarmos de um projeto que quero dar início, pois todos sabem que é demorado passar por várias etapas até conseguirmos chegar à realização de um projeto. Então, tenho entregue neste final de semana um ofício ao professor Valério Trebin, que é o assessor do deputado Beto Fantinel, que será entregue em mãos ao deputado. Vou ler o ofício. Agudo, 7 de maio de 2021. Ao deputado estadual Roberto Fantinel. Cumprimento. Venho, através desse ofício, solicitar ao deputado estadual Beto Fantinel, que representa a nossa quarta colônia na Assembleia Legislativa do Estado, uma emenda para a construção de uma pracinha de brinquedos no bairro Caiçara. Conforme realizada a licitação e projeto que originou a praça de brinquedos aqui do centro da cidade, que hoje infelizmente se encontra interditada devido à pandemia do Covid-19, este pedido agora se fortalece também ao bairro Caiçara. Na esperança que daqui a algum tempo teremos nossas crianças retornando à vida normal, teriam lá o seu parque de brinquedos, que todas possam usufruir e aproveitar o máximo de seus brinquedos juntos a seus familiares e perto de suas casas. Desde já agradeço atenciosamente Isabel Lamaison, vereadora de Agudo. Conto aqui, então, com o apoio do nosso prefeito, que, se conseguindo essa emenda, o projeto se torne realidade. A praça de brinquedos aqui, construída na Praça da Emancipação, ao lado da Biblioteca Pública, ela foi um projeto no qual teve a sua demora. Em todo o seu processo de liberação, de licitação e construção, por isso, então, preciso solicitar ao deputado e que o bairro Caiçara possa ser contemplado também com uma pracinha igual com aqui do centro da cidade. Seria isto, senhor presidente.
Comunicar de que os próximos oradores serão o vereador Itamar Puntello e o vereador Dário Schiller. Peço à vereadora secretária dessa casa que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Passamos agora para a ordem do dia, onde teremos discussão e votação. Projeto de lei 22 de 2021, de autoria do Executivo, que cria a travessa Anitta Garibaldi. Projeto de lei 23 de 2021, de autoria do Executivo, que institui o Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar e da Outras Providências. Projeto de lei 24 de 2021, do Executivo, que cria o Programa Campo em Foco e da Outras Providências. E o requerimento 9 de 2021, de autoria dos vereadores Dário Schiller, Everson Niemeyer, Isabela Maisão, Laírton Unfer, Moisés Killian e o vereador professor Tiago Janner. Passamos agora de imediato para o projeto 22 de 2021. Se algum dos senhores tiver algum comentário, alguma colocação a fazer, está no espaço. Não havendo nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 22 que cria a travessa Anitta Garibaldi. Vereadores, se estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 22 de 2021. Passamos agora para o projeto de lei 23 de 2021, que institui o Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar e da Outras Providências. Se algum dos senhores tiver alguma colocação a fazer, está no espaço.
Professor Tiago.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
O projeto de lei número 23, que dá autonomia financeira às escolas, ele é de extrema importância e será revolucionário na educação de Agudo. Porque assim as escolas vão poder escolher aonde investir o recurso, as comunidades poderão decidir, dependendo como a escola se organiza, aprovado esse projeto, se for aprovado, nós pedimos que se aprove. Pode ser feito todo um envolvimento com a comunidade, o que eles querem na escola, né? O que querem atacar, querem construir o quê? Porque aí você descentraliza só do gestor público, na figura do executivo, né? E repassa lá para quem está na linha de frente, lá para o diretor, para os professores, para a comunidade, para os pais, eles escolheram o que eles querem, o que eles acham mais interessante. Então, essa descentralização, essa autonomia é muito interessante e muito boa. Dizer que ela, em parte, ela já existe nas escolas do Estado, na autonomia financeira, se recebe um valor X uma vez por ano, e aí tu recebeu aquele valor ali. E aí tu decide onde tu vai investir. Fica a cargo da comunidade escolar. E, na minha opinião, isso poderia também ser levado para outros setores, não apenas da educação, né? As comunidades decidir aonde investir. Né? Tinha na teoria, existia no Estado, uma vez, um programa muito interessante, que era o orçamento participativo, né? Na teoria, onde as comunidades escolhiam aonde investir os recursos, né? Hoje tem um outro nome, né? Um outro programa, Só que às vezes demora a chegar nos municípios, né, nas comunidades, aqueles valores que pedir um carro, né, demora a chegar. Então é interessante esse projeto aí, eu acho que nós devemos aprovar e pedimos a aprovação, né.
Algum dos senhores que mais deseja se manifestar? Não havendo interesse em nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 23 de 2021. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados e se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos o projeto de lei 23 de 2021. Passamos agora para projeto de lei 24 de 2021, que cria o programa Campo em Foco e dá outras providências. Está aberto o espaço para discussão.
Vereador Dário.
Está com a palavra o vereador Dário.
Sobre esse projeto de lei número 24 de 2021, que cria o programa Campo em Foco. Fica aqui instituído o programa Campo em Foco, no município de Agudo, que visa incentivar e apoiar a produção, geração de renda, favorecimento da permanência de jovens na propriedade e diversificação da agricultura familiar, beneficiando agricultores. Isso. Esses serviços já foram feitos. O município irá intermediar na compra de calcários, alevinos, sêmen, mudas, análise de solos para os agricultores interessados, as agroindústrias existentes ou as que irão vir ainda. Esse projeto, esse programa é muito preciso, é muito bom para a gente aprovar, porque a situação lá na colônia já não anda muito bom. E daí o pouco que a gente consegue ajudar, da nossa parte, nós deveremos fazer. Assim, para permanecer uns a mais ainda no campo. Por isso eu peço aos meus colegas vereadores que pensem bem, com carinho, e que aprovem esse projeto para nós conseguir levar adiante esses auxílios, essas ajudas que nós estava dando sempre nos transportes de calcário, nas mudas e os demais, o que estavam fazendo. É isso aí que eu peço o voto favorável a vocês, colegas.
Senhor presidente, peço espaço.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Também gostaria de comentar um pouco sobre o projeto de lei que está em pauta, na ordem do dia, em votação neste momento, que cria o programa Campo em Foco e dá outras providências. Tem algumas melhorias que julgo importante, que são colocadas principalmente ao nosso agricultor, onde, pela vivência e pelo tempo que a gente está presente no interior do nosso município, junto às propriedades rurais, é de suma importância. Acredito eu que esse projeto contempla também incentivos para agroindústrias, além de melhorias em acessos que servem para escoamento de suas produções, acesso às propriedades rurais, e entre outros afazeres que tende o poder público a chegar ao nosso produtor rural. Eu sei de que várias formas de ajuda ao nosso produtor, que é através da distribuição de calcário, a distribuição de semente de milho, a distribuição de trabalhos feitos pela patrulha agrícola também junto às propriedades rurais, onde 50% o produtor paga e 50% das horas o produtor ganha através de incentivo por parte do Executivo Municipal. Mas ele acrescenta mais fazeres que pode o poder público fornecer junto ao nosso produtor rural. E o produtor rural hoje precisa de ajuda do poder público. As dificuldades estão aí, o produtor está enfrentando com a cabeça erguida. Tivemos algumas safras complicadas, estamos passando por essas dificuldades e eu tenho certeza que esse projeto vem ao bem do nosso produtor rural. Estamos favoráveis a esse projeto, que eu acredito eu que precisamos se unir e ajudar cada vez mais ao nosso produtor, que a produção primária mantém a cidade, mantém o nosso país. Então é por aí que acho que é o caminho que devemos se unir através do poder municipal, estadual e federal na produção primária, que seria o nosso produtor rural. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo mais interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 24 de 2021 que cria o programa Campo em Foco e dá outras providências. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para apreciação do requerimento 9 de 2021. Algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo nenhum dos senhores queira se manifestar, coloco em votação requerimento 9 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados e se algum dos senhores estiver contra, se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos, requerimento 9 de 2021. Passamos agora para discussão dos projetos que deu entrada e os demais projetos que encontram-se tramitando nessa casa. Lembrando que até 4 vereadores podem se manifestar. Temos o projeto de lei 36, que deu entrada hoje, 32, que está tramitando, 33 também e o 34 também. Algum dos senhores desejar se manifestar está no espaço. Não havendo interesse em nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se manifestar.
Professor Thiago.
Vereador Bota.
Vereador Itamar.
Vereador Pato.
Vereador Moisés.
Está com a palavra o vereador Thiago.
Bom, eu gostaria de comentar um pouco uma cobrança que nós temos recebido fortemente nas ruas da nossa cidade. E eu acabei fazendo um pedido de informações para esclarecer essa situação. Realmente era uma dúvida que eu tinha. E semana passada já teve entrada essa resposta, esse pedido de informações que eu tinha feito. Então, acabei deixando para hoje os comentários. Foi um pedido de informações sobre a questão dos calçamentos da nossa cidade e os buracos que existem, né? E eu já há anos me vinha me perguntando, puxa vida, mas quem é que deve consertar, né? Porque quando nós compramos um produto, tem uma garantia, né? A quem fica o conserto desse produto que o poder público pagou, desse calçamento, né, das ruas que ficam bonitinhas, ficam o pessoal sai do barro, sai do pó, né, na cidade. Não só na cidade, mas eu até comentei já na última sessão, na penúltima sessão. Devemos pensar também em levar calçamento para o interior, para as comunidades, frentes de comunidades, né? Por que não, né? Frente de escolas também. igrejas, né? O pessoal merece. Mas vamos nos ater à questão da cidade, que é onde está boa parte do... quase 99% dos calçamentos estão na cidade. A não ser lá na picada do rio, né? Essas obras, onde tem desnível e buraco, segundo a resposta do secretário de obras, que cada pavimentação é um contrato que define que cabe a cada parte. Porém, analisando os contratos recentes firmados entre Prefeitura Municipal e empresas privadas, identifica-se que através dessa planilha orçamentária, que empresas concorrem pelo serviço de pavimentação, ou seja, planilha orçamentária e projetos, não prevêem o serviço de preparação e compactação da base, subentendendo-se assim que estas ficam a cargo da administração municipal. Então, cabe à prefeitura municipal fazer... o pessoal das obras tem um termo técnico, é cancha... cancha, compactação, é isso, né? Faz o meio fio, coloca ali, né? O vereador Moisés me ajudando, e aqui o vereador Pato também. Fazer essa compactação, essa cancha do calçamento, do futuro calçamento, né? Eu não sou profissional da área, os colegas aqui têm mais experiência e propriedade para falar disso, mas acredito que muito está ali o erro, né? É na base. Não é a pedra que a empresa colocou ali que vai dar o buraco, vai dar o desnível, né? Então precisa ter muita atenção ali, né? E isso é uma questão que eu tinha dúvida já e há alguns anos. Não é possível na cidade ter tantos buracos, né? A gente sabe, sim, que o solo de agudo, principalmente na área urbana, ele é um solo difícil, que causa muitos desníveis, né? Mas precisa ser corrigido isso antes de ser colocado as pedras, né? Então, tirando essa dúvida aí, né? Outra questão que eu tinha feito, outra pergunta, era... Então, a quem... e quando é da empresa que fica a cargo dela, né? Qual é a garantia que ela dá, né? Bom, vou ler aqui, né? Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos. Pela solidez e segurança do trabalho. Assim, em razão dos materiais como o solo. Então, um prazo de 5 anos, que tem de garantia, né? Porém, perderá esse direito à administração se o dono da obra não propuser ação contra o empreiteiro no prazo de 180 dias seguintes finalizados. Então, 180 dias depois, se tu não fez a queixa, não cobrou o empreiteiro, não adianta. Aí fica... se perde a garantia desse produto do calçamento. Então, pediria à administração que deu um atendimento especial. Eu vi um calçamento que foi feito esse ano e vi uma base que foi feita aí, o secretário Maurício me passou, e eu vi lá também. Olha, passou de 50 centímetros na base que eu vi. Então, acho que é o caminho certo e correto. É um gasto que você tem, finalizando, senhor presidente, agora, mas para o futuro, né, nós devemos pensar no futuro, pensar em vacinas, seria isso.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Presidente, colegas vereadores e ouvintes, eu quero fazer um comentário aqui sobre um vídeo que está bombando no Face. Foi publicado ali pelo Samuel Melo e pelo Lucídio Melo. Eles roçaram em todas as beiras de estrada ali da subida do seu Dieterberg até a casa deles lá. E eles esperem que agora a amarelinha vai se fazer presente, né? Agora eu quero parabenizar a Secretaria de Obras por um pedido que eu fiz umas quantas vezes ali de uma colocação de tubos na entrada do seu Artêmio Carpo no Rincão Espraiado, que me passaram as fotos que foi colocado hoje. Diz que, por sinal, ficou muito bom o serviço. e fazer um comentáriozinho de uns tubos que está faltando aqui no canto católico, na frente do Wildemar Vanzin ali, até que andou caindo um alto semana passada lá. Falta dois tubos, quem vai daqui para lá à esquerda é notório, dá para se enxergar de longe, tubo de 80. É um servicinho, pouca coisa ali, né? E na frente do seu Riedegard Tem, para quem não conhece, ali é o homem da mandioca do canto. A estrada ali está muito boa ali, só uma pena que a entrada dele está com o tubo quebrado bem no meio. E isso aí tem que trocar, porque a água não passa pela tubulação e vai tudo pelo meio da estrada, né? É tudo pouca coisa para fazer ali. E na frente do seu Alemar Berns também, um tubo quebrou bem no meio. E esse ali, de preferência que façam essa semana ainda, porque semana que vem começa o transporte escolar, né? E é bem ali onde o ônibus vira a volta, ele não vai ter como virar a volta se não trocar esse tubo ali. Seria isso aí.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria nesse espaço das explicações pessoais falar um pouco sobre a falta de água que ainda temos no interior do nosso município. Vou falar exclusivamente uma rede d'água da linha dos Pomeranos, essa próxima ao posto de saúde, onde está sendo levado na segunda-feira 4.500 litros de água potável a 10 famílias, e foi somente na última sexta-feira disponibilizado mais 4.500 litros de água. O pessoal de lá, alguns até têm água e não estão utilizando essa água, mas tem alguns que dependem exclusivamente desta água. Então peço que o setor competente ele disponibilize na segunda, na quarta e na sexta uma programação, enquanto nós não tivermos uma chuva que possa mexer um pouco com as águas que são coletadas por esse poço, junto ali à rede d'água do posto de saúde na linha dos Pomeranos. Então eles não conseguem se manter com esse período de segunda a sexta com esses 4.500 litros de água. Então peço que talvez tenha na segunda, na quarta e na sexta, que daí dá o suficiente para aquela comunidade lá. São 10 famílias que são abastecidas por essa rede d'água. Também eu puxei um assunto na sessão anterior e talvez o poder, o governo municipal está tomando algumas providências sobre alguns transportes escolares, transportes de redes que era feito aqui no município, principalmente, eu vou ser específico, da região alta, que é o transporte da aviação União Santa Cruz, que fazia entre Agudo a Serraria Chait. Tivemos uma semana que não tivemos esse transporte e a comunidade está nos cobrando. Eu vou novamente colocar ao líder do governo, aos vereadores do governo, que tem alguma solução por parte do governo, ou se o governo está tomando alguma atitude sobre esta situação, porque tem pessoas que dependem desse transporte escolar. É só um comunicado, porque eu estou recebendo também ligações de vários moradores daquela localidade pedindo o que está acontecendo, por que que não estão fazendo, e se existe um contrato ou não existe um contrato. Existe um contrato, só que tem que ver a legalidade desse contrato, o que a empresa de uma hora para outra para de fazer o transporte, para ver o que está sendo alegado em cima disso aí. Então peço que o seu setor competente aí e os vereadores que são do governo que possam trazer esse comunicado para nós junto aqui ao Legislativo. Também, para finalizar, senhor presidente, gostaria também de colocar a situação que também ouvi junto ao nosso produtor rural, que parece que não temos mais horas de trabalho da patrulha agrícola, e que possa talvez fazer um aditivo no contrato da patrulha agrícola e disponibilizar umas horas a mais de trabalho, principalmente da escavadeira hidráulica, que é a draga. Esse é um produtor precisa bastante, que é um serviço que rende, ele quer pagar mais, mas ele quer um serviço que tenha uma máquina que faz com maior rapidez. E a gente sabe de que existe a retroescavadeira, mas ela não faz o serviço render tanto que nem a escavadeira hidráulica. Então peço que o setor competente possa talvez fazer um aditivo ao contrato, principalmente da draga, que é a escavadeira hidráulica, porque o produtor está esperando por esse maquinário e gostaria de, agora na entre-safra, que as suas lavouras fossem ajeitadas ou arrumadas, os acessos às propriedades fossem feitos, porque está dentro do serviço da Secretaria da Agricultura. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, os colegas vereadores e os que nos ouvem através das rádios e das redes sociais. Esse meu espaço, eu gostaria de falar ao vereador do MDB sobre as horas máquinas, que a dotação chegou no teto, vereador, e foi um limite deixado do governo anterior. E foi o limite máximo que este governo, que a Secretaria da Agricultura conseguiu atingir, licitando 3.800 horas, e que atingiu o teto de dotação limite máquinas, horas máquinas. E também que mais de 300 propriedades foram atendidas, e os atendimentos foram por região desta vez, e para todos, um grande detalhe, que é para todos, não é o vizinho do lado não receber o atendimento, foi uniforme, igual para todos, né? Ao vereador líder do MDB, o assunto da linha da aviação Santa Cruz, a empresa que faz o itinerário agudo, a serraria, a própria empresa procurou o executivo municipal e comunicou que não tinha mais viabilidade econômica. Eles tentaram, desde o ano passado, quando iniciou a pandemia, e por falta de passageiros, essa viabilidade econômica não tem mais sentido para eles. O executivo está comprometido, sabe-se que tem o contrato vigente por mais 4 anos, e desta mesma forma, com toda a certeza, o Poder Público Municipal não vai deixar as pessoas sem esse transporte. Estão sim estudando uma forma de como essas pessoas serão transladadas aí a partir deste momento do encerramento das atividades da empresa neste itinerário. Seria isto, no momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés.
Senhor presidente, demais vereadores e aos nossos ouvintes, também não poderia deixar aqui o registro da importância do retorno da nossa feira do produtor, da importância da qualidade do produto, da importância da agricultura familiar e da importância da economia, da agricultura para agudo, para o nosso país, que seria do nosso país sem uma agricultura forte. E também deixar aqui o colega vereador Pato, que se as horas da patrulha agrícola foram poucas, com certeza para o ano que vem haverá mais horas, e a prefeitura com certeza irá, a Secretaria da Agricultura também tem suas máquinas e irá dar continuidade aos nossos produtores, que esses produtores, principalmente o plantador de fumo, tem um período para que suas estradas sejam ajeitadas, para que suas roças sejam melhoradas e para que cada vez mais venha a contribuir com o crescimento do município de Agudo, porque o nosso produtor de fumo e outros produtores, seja de arroz, seja de soja, muitos deles deixam aqui no Agudo, compram aqui no Agudo, sustentam o nosso comércio aqui no Agudo, comércio esse que vem padecendo por causa da Covid, e com certeza a agricultura é uma sustentação não só de Agudo, como do nosso Brasil inteiro, através de exportação, através de transportes, enfim, é hoje o que sustenta o nosso país. Seria isso, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 17 de maio, segunda-feira próxima. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares e que Deus abençoe a todos que nos acompanham durante essa semana.